Muito bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos então iniciar os trabalhos com a apreciação do primeiro ponto da ordem do dia, distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma proposta de lei do Governo que determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados entre 1975 e 1980 portanto, carece de nomeação do relator, estando prevista a consulta, atendendo à amplitude das matérias cobertas por esta legislação, do Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público, Tribunais Administrativos e Fiscais e Ordem dos Advogados. E temos um projeto de lei do PS que regula as condições especiais para a prática da eutanásia não punível, que acabou de baixar, e para o qual temos também de nomear um relator. O relator anterior foi a deputada Isabel Moreira, mas tratando-se de um projeto de lei do PS, convirá a ser um deputado de outubro parlamentar a assumir agora essa responsabilidade, estando prevista para este projeto de lei o pedido de pronúncia ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Ordem dos Médicos, Ordem dos Psicólogos, Conselho Superior do Ministério Público, Magistratura, Ordem dos Advogados e Ordem dos Enfermeiros, que são os mesmos que anteriormente foram instados no mesmo sentido. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente ao primeiro, à proposta de lei do Governo, duas observações. Em primeiro lugar, eu tentei, aqui são tantos os diplomas, tentei verificar, não fiquei esclarecido. A exposição de motivos diz no final que foram ouvidas as regiões autónomas. E a primeira questão que eu queria perguntar ao Sr. Presidente é se nos foi enviado para aqui o parecer das regiões autónomas. Não diz a exposição de motivos, e eu não consegui escrutinar apenas pelos títulos dos diplomas, se a Associação Nacional de Municípios também tem que ser ouvida ou não. São tantos os diplomas que a probabilidade é grande, mas a verdade é que na exposição de motivos só diz que foram ouvidas as regiões autónomas, diz no final da exposição de motivos, não tem nenhuma referência às entidades autárquicas. Portanto, o meu primeiro pedido era... Se o Governo enviou para cá o parecer das regiões autónomas. O segundo era se os serviços podiam apurar com um bocadinho maior detalhe se de facto se justifica ou não justifica a audição da Associação Nacional de Municípios, atendendo à matéria. Já há a proposta, como o Sr. Presidente disse, dos serviços, que me parece bem, de ouvir um conjunto de entidades. Fico na dúvida, com tanta coisa, a probabilidade da Associação Nacional de Municípios também ter que ser ouvida pode ser grande. A terceira e última questão, Sr. Presidente, tem que ver com o seguinte. Eu acho muito estranho que o Governo envie para a Assembleia da República a revogação de decretos-leis, a menos que haja aqui decretos-leis que tenham sido elaborados ao abrigo da autorização legislativa. Porque, não sendo o caso, quando se trata de matéria concorrencial, é da competência do Governo. Não tem que ser a Assembleia da República a pronunciar-se sobre isso. Não tem, e de uma oposição, não deve, porque não tendo sido autor dos diplomas, tem sempre alguma dificuldade, ou tenderá a ter alguma dificuldade, em perceber exatamente se a matéria que está ali regulada perdeu, de facto, qualquer atualidade e não faz sentido aquele diploma se manter na ordem jurídica. Por todas essas razões, Sr. Presidente, independente das três questões concretas que lhe coloquei, fazia também a sugestão, aqui já é uma opinião, que a ser elaborado um parecer por esta Comissão, que esse parecer pudesse ser entregue ao Partido Socialista ou a um dos partidos da maioria que apoia o Governo, porque só através de um contacto muito próximo com o Governo é que se vai perceber Enfim, quer dizer, se aquela questão que eu coloquei é se de facto, porque é que aquelas matérias que são decretos-leis, todos eles, pode haver um ou outro, não sei, porque não fui consultá-los que tenham sido aprovados ao abrigo da autorização legislativa, mas seguramente que a esmagadora maioria não o é, seguramente, e portanto, porventura, para haver um parecer juridicamente com algum conteúdo, tem que haver ali um relacionamento muito próximo com o Governo para se perceber exatamente as razões pela qual aqueles diplomas e não outros foram selecionados para revogação.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pensei que se ia voluntariar para o respectivo relatório, mas relativamente às questões pertinentes que levanta, queria esclarecer que a última questão que colocou relativamente à eventual inconstitucionalidade de uma revogação de decretos de lei não autorizados, que essa questão foi suscitada pelo deputado Jorge Lacão na Conferência de Líderes, e deverá constar naturalmente do relatório, suscitou essa dúvida, exatamente nos termos em que o Sr. Deputado acabou de fazer. Não, suscitou na Conferência de Líderes. Consta da ata, não foi endereçado ao Governo, não estou a revelar nenhuma conversa formal ou informal do deputado Jorge Lacão com membros do Governo. Relativamente ao parecer em falta, foi solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto, e aguarda-se que nos seja entregue, e iremos averiguar da pertinência de pedido de parecer à Associação Nacional de Municípios. Bom, pergunta então, quem se voluntariza para... para a elaboração de parecer. Muito bem. Vejo que atenderam a recomendação do Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Fica então o Sr. Deputado António Gamés, muito obrigado. E para a eutanásia, fica o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Vamos então passar ao ponto 2. A Comissão de Assuntos Europeus pediu-nos contributo para o relatório Portugal da União Europeia 2017. Eu pergunto quem está disponível para a sua elaboração. Muito obrigado. Vejo que foi sensível aos nossos elogios. Muito obrigado. Vamos então passar ao ponto seguinte de ordem de trabalhos. Temos vários parceiros e perguntava à Sra. Deputada Sandra Pereira se está pronta para apresentar o seu relatório quanto à representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, isto é uma proposta de lei que o Governo endereçou à Assembleia da República, proposta de lei número 116, que estabelece o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. De acordo com a exposição de motivos da presente iniciativa, o Governo entende que importa corrigir o desequilíbrio ainda existente através da adoção de medidas de ação positiva e estabeleceu-se, assim, para cumprimento de tal desidrato, o limiar mínimo de representação de 40% de pessoas de cada sexo nos cargos e órgãos referidos no diploma, excetuando-se apenas quando essa participação for ditada por inerência do exercício de outras funções, naturalmente. A proposta de lei é aplicável assim ao pessoal dirigente da administração direta e indireta do Estado, incluindo os institutos públicos e as fundações públicas, aos órgãos de governo e de gestão das instituições de ensino superior públicas e aos órgãos deliberativos, executivos, de supervisão e de fiscalização das associações públicas, profissionais e de outras entidades públicas de base associativa. O seu âmbito de aplicação estende-se igualmente às administrações regionais autónomas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo de publicação de diploma próprio para esse efeito. É ainda também aplicável ao pessoal dirigente das câmaras municipais, nos termos da Lei 49/2012, sendo o limiar mínimo aferido em relação ao conjunto de pessoal dirigente da respectiva câmara. Prevê-se que a proposta de lei não seja aplicada ao setor público empresarial, ao qual naturalmente é aplicável o diploma definido na Lei 62/2017, aqui aprovado. Depois, Sr. Presidente, são muitas as alterações. A presente proposta prevê que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a CRESAP, tenha em conta o objetivo da representação equilibrada de homens e mulheres na composição da lista de candidatos para provimento no cargo enviada ao Governo, ficando, no entanto, dispensada de observar este objetivo quando o conjunto de candidatos selecionados em função das suas competências, aptidões, experiência e formação legalmente exigíveis não o permitir. Quando se trata de órgãos colegiais e eletivos, dispõe a presente proposta de lei os seguintes critérios de ordenação para as listas de candidatura. Os dois primeiros candidatos não podem ser do mesmo sexo e não pode haver mais de dois candidatos do mesmo sexo seguidos. Depois prevê-se a nulidade ou a rejeição de lista, consoante as situações, em caso de incumprimento deste limiar mínimo definido. Estabelece-se ainda um regime transitório, no âmbito da qual a presente lei não será aplicável ao provimento de pessoal dirigente da administração direta e indireta do Estado, cujos procedimentos concursais já tenham sido iniciados na CRESAP à data da entrada em vigor da presente lei. E, Sr. Presidente, em suma, são as grandes alterações que esta proposta de lei vai fazer no ordenamento jurídico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Faça o favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Era só para agradecer à Sra. Deputada Sandra Pereira o parecer, pelo seu rigor, pela sua objetividade, e deixar-lhe apenas essa palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então colocar à votação o parecer que acaba de ser apresentado pela Sra. Deputada Sandra Pereira, relativa ao regime de representação entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada, que voltamos a instar.
Obrigada, Sr. Presidente. Temos agora a proposta de lei número 117, que altera a lei da paridade nos órgãos do poder político. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei, que vem alterar a lei da paridade nos órgãos de poder político. E, Sr. Presidente, esta lei constitui uma segunda alteração à Lei Orgânica número 3/2006, de 21 de agosto, alterada pela Lei Orgânica 1/2017, de 2 de maio, a tal lei da paridade. De acordo com a exposição de motivos, a proposta de lei em análise, apesar do progresso verificado desde a entrada em vigor designada Lei da Paridade na promoção do equilíbrio da participação de homens e mulheres nos órgãos eletivos dos vários níveis territoriais do poder político, designadamente a Assembleia da República, que atingiu os 33% de mulheres em 2015, e do Parlamento Europeu, que atingiu os 38% de mulheres em 2014, verificam-se notórias insuficiências nos pequenos círculos eleitorais e nos órgãos locais de menor dimensão. Importa, por isso, diz o Governo, corrigir o déficit de representação daí resultante. Justifica também o Governo a apresentação desta legislativa com o argumento de que, pese embora a Lei Orgânica nº 1/2017 ter alargado o respectivo âmbito de aplicação às freguesias com 750 ou menos eleitores e aos municípios com 7.500 ou menos eleitores, a presente proposta de lei pretende ir mais longe. Propondo-se assim a ampliação, o âmbito de aplicação da lei, que passa a abranger explicitamente as juntas de freguesia, bem como as mesas das assembleias de freguesia, mais propõe a subida da representação mínima de cada sexo para os 40%, modificando-se também o critério de ordenação das listas de candidatura, cujos dois primeiros lugares terão de ser preenchidos obrigatoriamente por pessoas de sexo diferente. O regime das substituições dos mandatos também sofre alterações, uma vez que a substituição passa a efetuar-se pelo candidato do mesmo sexo do substituído, e a presente iniciativa reforça ainda os mecanismos sancionatórios definidos com a previsão da culminação da rejeição de lista sempre que a mesma não respeita as disposições constantes na presente proposta de lei. Assim, a presente proposta de lei altera, portanto, os artigos 1º, lista de candidaturas, artigo 2º, a paridade, artigo 4º, efeitos da não correção das listas, artigo 8º, reapreciação, todos da Lei Orgânica 3/2006, a tal Lei da Paridade, para não estar a... E assim, Sr. Presidente, consideramos que esta iniciativa legislativa está em condições de ser discutida e votada em plenário por reunir todos os requisitos formais e legais definidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, e já agora associando o segundo parecer ao primeiro parecer, agradecer à deputada Sandra Pereira. Isto são matérias, independentemente da posição que cada partido assuma, que são matérias verdadeiramente performativas da sociedade e muito importantes no que toca à igualdade de género, e mais uma vez agradecer a objetividade e o rigor do parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos então no ponto 4 da ordem de trabalhos. Sra. Deputada Sandra Cunha, relativamente à oportunidade, obrigado, de apreciarmos,
sim,
hoje,
obrigado,
o Estatuto Jurídico das Crianças com Nacionalidade Estrangeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda vai requerer o adiamento deste ponto, uma vez que não temos cá o deputado José Manuel Pereza, que faria esta discussão, e também porque falta o parecer ainda do Conselho Superior de Magistratura, e portanto agradecíamos que fosse feito o adiamento deste ponto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Pedro Brandão.
Não, só para corrigir, Sr. Deputado, certamente por lápis a Sra. Deputada referiu o Conselho Superior da Magistratura, falta o do Conselho Superior do Ministério Público. E, aliás, atendendo à natureza da matéria, à especial relação do Ministério Público com esta realidade, eu solicitava ao Sr. Presidente que diligenciasse para que o Conselho Superior do Ministério Público enviasse, porque, de facto, é imprescindível termos esse projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Teto Brandão. Foi instado o Ministério Público, que nos prometeu que mandaria para a reunião de hoje, o que não se verificou. Vamos então passar à ao ponto 5 da ordem de trabalhos, ratificação da votação iniciária realizada no âmbito do grupo de trabalho sobre a alteração da lei da nacionalidade. O Sr. Deputado José Silvano tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer sobre esta ratificação da votação indiciária que, portanto, foi um grupo de trabalho que se constituiu nesta Comissão há uns meses atrás, com base nestes projetos de lei entregues pelos diversos partidos políticos, e que chegamos a este consenso refletido nessa proposta que está aí e que, portanto, teve parte de participação de todos os partidos e com várias reuniões, com várias audições e, portanto, correu tudo dentro dessa normalidade para esse consenso. Era só o que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Participei deste grupo de trabalho, em representação do Grupo Parlamentar do PCP e o resultado final significa, do nosso ponto de vista, um progresso em matéria de direito à nacionalidade. Naturalmente que não foram acolhidas todas as propostas que apresentámos, e, portanto, mas em todo o caso o progresso é significativo e, portanto, que dado que este processo legislativo resultou da baixa sem votação de vários diplomas, nós retiraremos o nosso projeto de lei em benefício do texto de substituição.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pergunto se tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. É para o mesmo efeito e para informar que o Bloco de Esquerda também retira o seu projeto em favor do texto final. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E do PS, qual é? Perguntou se o PS e o PSD procederão de idêntica forma. E o PSD, pergunto se retirarão os respectivos projetos, o grupo parlamentar do PSD. Sim.
Sr. Presidente, o PSD, depois da discussão, entendeu não retirar os projetos porque pouca parte dos projetos do PSD foi consensualizada nesta matéria.
Portanto, não retira. E temos ainda os dois artigos preambulares. Não foram ratificados, portanto tem que ser votados agora, não é? Temos votado ali dois juntos.
Sim, o objeto é distinto, mas nós fizemos uma proposta aqui. Há três objetos, portanto tem que ser votados por ordem de entrada. Do
PS, talvez como
o bloco retirou. Este está ratificado, portanto, no fundo há uma. São só dois. Depois
o artigo a votar e depois o artigo segundo já tem uma relação. Pergunto-se, relativamente aos artigos preambulares, se será suficiente votarmos o artigo primeiro do projeto de lei do PS, atendendo a que foram retirados os outros projetos. Portanto, vamos então votar o artigo primeiro dos dois artigos preambulares, o artigo primeiro é o que consta do projeto de lei do PS. Quem vota contra? O Sr. Deputado José Silveira?
Não percebi, Sr. Presidente, o que estava...
Portanto, além da ratificação, sim, tínhamos dois artigos que carecem de votação agora, não é? Sim. O primeiro e o segundo. O primeiro, uma vez que o Bloco de Esquerda retirou o seu projeto, presumo que será votado o artigo que corresponde ao projeto de lei do PS. O segundo não tem...
Percebi, Sr. Presidente. Sim? Nós vamos ter a mesma votação que tivemos no grupo de trabalho, isto é, vamos nos abster sobre estes dois artigos.
Muito bem. Vamos então votar os dois artigos preambulados. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, PSD abstém-se. E o CDS absteve-se também. Muito bem. Portanto, está aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Pronto, pergunto se relativamente à ratificação do texto de substituição, se há alguma objeção, não havendo, fica ratificado. Temos agora a fixação da redação final do texto que autorizou o Governo a descriminalizar e a prever como ilícito contra o ordem nacional a execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente. Ora, a redação final. Mantém-se como está? Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, independentemente de não ter havido, que eu lamento, a resposta da parte dos autores da iniciativa à Comissão, eu chamo a atenção, pelo menos, para duas coisas. O título do diploma não pode dizer coisa diferente daquilo que está no articulado. E num lado fala-se em execução pública, no outro lado fala-se em comunicação pública. E, portanto, pelo menos, e como eu acho que o que vale é o articulado, o título tem que estar conforme com aquilo que está no artigo. Além disso, por uma questão de concordância de português, também chamava a atenção que no título, se o sujeito da palavra é o Governo, não me parece que o Governo passe a ilícito contra a ordem nacional e, portanto, devia ser passando esta, que é a comunicação pública não autorizada, a ilícito contra a ordem nacional. Pelo menos isso, embora... Não deixe para que fique registado de assinalar que a autorização legislativa deveria ser não sobre a comunicação pública não autorizada, mas sobre a utilização pública não autorizada, porque é essa a terminologia utilizada, quer no geral do Código, quer em particular no artigo 195 do Código, que se pretende alterar, sendo que a comunicação é apenas uma das formas que o Código define para a utilização. A comunicação, como a execução, como a divulgação, o Código elenca várias formas de utilização, neste caso, fonogramas, não apenas fonogramas, o Código utiliza essa terminologia também para filmes e para outras coisas. Mas pronto, se o autor, que é o Governo, pede apenas autorização legislativa para alterar a comunicação pública não divulgada, é isso que está no artigo 2º, então o título deve dizer exatamente a mesma coisa, porque o Código diferencia a execução de comunicação. São coisas diferentes e, portanto, a autorização legislativa não pode ser equívoca quanto a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se as duas primeiras propostas têm aceitação ou não. Sr. Deputado Filipe Neto.
Sim, Sr. Presidente. Algumas objeções e ou reparos do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, por pertinentes que sejam, era matéria de especialidade e, portanto, estamos obviamente na redação final e, portanto, a congruência do título, isso é manifesto que deve ser feito e que faz parte da redação final.
Portanto, vamos então votar a redação final com as duas propostas de correção feitas pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, temos agora um requerimento apresentado pelo Governo do PSD para a audição da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna relativamente à colaboração eventual das Forças Armadas em operações de segurança interna, designadamente em casos de ameaças ou incidentes graves, como o terrorismo. Pergunto quem vai. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, depois de lermos na comunicação social que as Forças Armadas irão colaborar em operações de segurança interna, reforçando patrulhas policiais para proteger pontos sensíveis, nomeadamente no que diz respeito a ameaças ou incidentes graves como o terrorismo, nós entendemos que e também depois de sabermos que o controlo operacional destas operações conjuntas ficaria a pertencer ao responsável das polícias, entendemos que era importante ouvir a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Nós sabemos que a responsabilidade da execução e o desenvolvimento destas medidas se encontra atribuída à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que já tem, segundo nós sabemos, planos definidos do ponto de vista da Estratégia Nacional do Combate ao Terrorismo em várias áreas, faltando saber o que é que se pretende fazer, nomeadamente com este cruzamento das duas forças de intervenção, no que diz respeito a ataques nucleares, biológicos, químicos e radiológicos. E, portanto, como estamos aqui a falar de questões relevantes de segurança interna que se cruzam também com outras questões de segurança externa, que assumem uma natureza transnacional, entendemos que é muito útil e relevante que a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna possa ser ouvida nesta comissão para prestar alguns esclarecimentos sobre esta matéria, sugerindo do PSD que esta audição seja feita em conjunto com a Comissão de Defesa Nacional, porque diz respeito a matérias que são da competência de ambas as comissões. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Então, Sr. Presidente, não temos objeção relativamente a este requerimento e é óbvio que o escrutínio parlamentar destas matérias é relevante. Eu nem era propriamente uma objeção, não reparo. Quer dizer, não sei se este requerimento não faria mais sentido, essas é que sabe, ter sido apresentado na Comissão de Defesa para uma audição conjunta com a Primeira Comissão, porque estamos a falar do papel das Forças Armadas no sistema de segurança interna, do que ser propriamente o contrário. Quer dizer, eu estou-me a antecipar, presumo que o propósito seja uma audição conjunta. De facto, no requerimento não refere a defesa. Pronto, ok. Mas se calhar o resultado é o mesmo, mas seria a Comissão de Defesa por força das Forças Armadas, mas, portanto, como eu refiro, não tenho objeção, mas, de facto, da leitura do requerimento tinha esse reparo.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Naturalmente, iremos proceder, no caso do requerimento ser aprovado, à presença junto da Comissão de Defesa, no sentido de articular a respectiva audição. Ora, não tenho outros pedidos de intervenção, pelo que vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade e serão encetadas diligências no sentido da articulação com a Comissão de Defesa para proceder ao respectivo agendamento. Temos agora um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição do Ministro da Administração Interna e do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil para abordar a preparação, meios e respostas previstas para a fase mais crítica de incêndios se aproxima. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito brevemente para dizer apenas que o requerimento é autoexplicativo, ele resume aquilo que são as razões que o PCP tem para pedir a audição, quer do Sr. Ministro da Administração Interna, quer do Presidente da ANPC. Nós queríamos apenas deixar claro dois aspectos. Primeiro, é que o requerimento é para tratar das questões da proteção civil no plano mais imediato. Nós sabemos que do decurso daquilo que foram os incêndios do verão e do outono do ano passado, há profundas alterações na estrutura orgânica da ANPC e alterações do modelo conceptual de proteção civil. Nós não queremos discutir nesta fase esse modelo e essas alterações. O que nós queremos é discutir aquilo que é o plano mais imediato de uma época crítica de incêndios que se aproxima muito rapidamente. A informação, o segundo aspecto que queríamos destacar é que a informação que recolhemos junto de diversos agentes de proteção civil é que efetivamente há atrasos significativos naquilo que é a preparação da próxima época de incêndios que nos causam preocupação e nesse sentido queremos ouvir quer o Sr. Ministro, quer o Presidente da ANPC para tratar daquilo que é o plano mais imediato desta época de mais crítica de incêndios que se aproxima e que começa já no próximo mês de maio. E, portanto, é esse o objetivo do requerimento, é um requerimento que tem este objeto material de abordagem das matérias e queria deixar isso claro na discussão deste requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. O PSD jamais se oporá a que a Assembleia da República, nomeadamente nesta matéria de proteção civil e no que diz respeito à preparação dos meios e das respostas prevista para esta fase crítica de incêndios, possa escrutinar ao máximo aquilo que o MAI já apresentou ou tem para apresentar. Aliás, o grupo parlamentar do PSC foi talvez o primeiro a sugerir várias audições no sentido de tentar descortinar aquilo que estava a ser feito e tentar supervisionar aquilo que não estava a ser feito, quer relativamente aos meios aéreos, quer relativamente aos meios terrestres. Acontece que, relativamente ao Presidente da ANPC, nós podemos fazer a audição em qualquer altura. Quanto ao Ministro da Administração Interna, nós temos a audição regimental do Ministro da Administração Interna no dia 8 de Abril, já agendado. No dia 8 de Maio. Eu não creio que até essa data, mesmo que este requerimento seja aprovado, o MAI possa vir à Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre a matéria. E, portanto, aquilo que o PSCP aqui está a fazer, naturalmente nós todos percebemos, é introduzir aqui, digamos, um ponto autónomo para que na audição regimental tenha prioridade na apresentação deste tema. Entende-se que essa é a lógica da apresentação do requerimento. E, portanto, sob esse ponto de vista, nós entendemos que é perfeitamente possível, execuível e viável que numa audição regimental, que tem lugar daqui a pouco mais de 10 dias, o PCP possa perfeitamente apresentar estas questões, fazer este escrutínio, colocar todo o tipo de questões para saber, e bem, se as respostas que estão previstas estão ou não estão já no terreno, como nós entendemos que ainda não estão. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, relativamente à ao Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, não vemos nenhum tipo de problema em que haja uma audição autónoma. Relativamente ao MAI, achamos que devemos esperar pela audição regimental para que esta questão seja colocada por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. As pendências de requerimentos são tão vastas que eu proporia um dia inteiro de reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna para todos os pontos autónomos que além da audição regimental, propriamente dita, estão previstos, designadamente também o relatório do RASI. já. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não registando, não havendo mais nenhuma intervenção dos outros complementares, dizer apenas ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD, que não foi essa a intenção, e digo sinceramente, não foi essa a intenção do grupo parlamentar do PCP, a quando da apresentação nem tinha consciência, nem conhecimento da audição regimental já agendada. Não tive consciência presente essa informação. Mas aceitamos a sugestão e agradecemos a sugestão. Da nossa parte, nada contra que fixe na ordem dos trabalhos um ponto prévio para a discussão do requerimento na audição do Sr. Ministro e, portanto, acordo quanto a essa perspectiva de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Não julgando intenções, as consequências são as mesmas dos requerimentos apresentados pelo PSD e do CDS. De maneira que não vale a pena falarmos de intenções, isso levaria a um interminável meia-culpa. De maneira que, se não há outros pedidos de intervenção, vou colocar o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz a favor.
Sr. Presidente, com toda a franqueza, eu acho que pode ser este o momento adequado para que o plenário da Comissão revisite aquilo que, tanto quanto eu tenho conhecimento, terá sido objeto de um, enfim, de um... qualquer tipo de entendimento numa reunião do Sr. Presidente com a mesa e coordenadores relativamente à organização das audições regimentais. Eu, quando tomei conhecimento de que aparentemente o princípio que terá sido adotado é de que os requerimentos a ser aprovados sobre questões pontuais, concretas, na área, em cada uma das áreas que esta Comissão se debruça, seriam objeto, uma vez aprovados e havendo uma audição regimental a breve trecho, seriam agendados como pontos prévios nessas audições regimentais. É óbvio que quem tem um bocadinho de experiência parlamentar percebe que esses requerimentos passariam a ser utilizados por alguns grupos parlamentares numa espécie de corrida para terem a abertura das regimentais. Vamos ser sérios, porque é assim politicamente que as questões se colocam. E isso é inadmissível, Sr. Presidente. Há uma regra nesta Assembleia, que é a chamada regra, nesta como em qualquer Parlamento democrático, que é a regra da proporcionalidade e que tem que ver com uma determinada hierarquia dos grupos parlamentares no funcionamento normal da Assembleia. As regimentais são para o funcionamento normal da Assembleia. Eu não disputo que, volta ou não volta, haja matérias que são, por si, suficientemente importantes para além das três audições regimentais anuais, são quatro, mas uma é do orçamento, das três regimentais anuais que os ministros têm que vir às comissões para dar conta e responder ao Parlamento sobre o andamento corrente do seu Ministério, que possa haver matérias pontuais que justifiquem outras vindas dos ministros. E às vezes também é possível que na discussão de requerimentos sobre essas outras situações, a Assembleia da República convenha que, de facto, aquele ponto tem alguma especificidade, mas que pode ser integrado na regimental, se a audição regimental tiver agendada para um prazo curto. Agora, sempre que isso aconteça, não pode ser para abrir a regimental. Sob pena da regimental deixar de existir, por e simplesmente, porque passa a haver uma corrida da parte dos vários grupos parlamentares, todos eles a apresentarem requerimentos indiscutíveis sobre o seu interesse em termos políticos, todos eles, portanto, a ser aprovados, e ao serem aprovados, a encavalitarem-se de precedências. Eu até fico sem perceber, nesse tal entendimento que possa ter havido na reunião que o Sr. Presidente promoveu com a mesa e coordenadoras, até fico sem perceber se esses pontos prévios abrem a reunião por ordem de aprovação ou se é os mais recentes que ficam primeiro. Nem se percebe muito bem. Portanto, eu propunha sinceramente, Sr. Presidente, que o plenário decidisse aqui hoje qual é o procedimento a adotar nestas situações. Sendo que, pela minha parte, eu entendo, obviamente, que das duas uma, ou os requerimentos suscitam questões que pontualmente são suficientemente importantes para provocar audições autónomas, não é pontos autónomos, é audições autónomas, ou se não for assim, se o autor do requerimento no debate aceitar que isso seja subsumido na regimental, entra na regimental nos termos habituais da regimental, sem distorcer aquela que é a sequência lógica e politicamente normal das audições regimentais. E, portanto, era essa a minha proposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Compreendo a sua perplexidade, nós não podemos é, a propósito de cada requerimento que chega aqui, revermos o acordo a que se chegou depois das atribulações várias que levaram à reunião da mesa e coordenadores, de onde saiu esta orientação. Neste momento, o que está em causa é a aprovação do requerimento do PCP e, se houver alguma solicitação nesse sentido, voltaremos a reunir para revisitar a gestão atribulada desta acumulação de requerimentos. Queria recordar que a questão principal a desencadear a necessidade de repensar a respectiva metodologia resultou do facto de termos um período de tempo curto esse período de tempo curto naturalmente perturbar a inserção dos pontos autónomos na audição anterior que suscitou este problema. Nesse sentido, passou-se a fazer o agendamento destas reuniões com a garantia de um tempo mais dilatado, de preferência nas tardes de terça-feira. Eu próprio sugeri no início que a reunião se pudesse prolongar pelo dia todo, iniciando nós os trabalhos, porque não às 8 da manhã ou às 9, se o Sr. Ministro estivesse disponível para tal. Mas neste momento, repito, que está em causa é o requerimento apresentado pelo PCP e não havendo sobre isso outros pedidos de intervenção. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só para dizer o seguinte, muito rapidamente, a questão que o Sr. Deputado Marcos Guedes coloca é uma questão que vale a pena ser discutida, mas eu lembro que esta proposta de agendamento de pontos autónomos tem sido utilizada frequentemente pelo PSD, pelo CDS, creio que até sobre as prisões, creio que até proposta do Bloco, e portanto eu estranho que o Sr. Deputado Marcos Guedes só coloque esta questão quando o PCP pela primeira vez faz aquilo que todos os grupos parlamentares têm feito, a começar pelo PSD. E portanto eu acho que a questão é pertinente e acho que a introdução de pontos autónomos não deve prejudicar as audições ordinárias. E essa é uma questão que vale a pena discutir. Agora, acho que o PCP não fez mais do que fazer uma proposta que todos os grupos parlamentares, creio que o PS é que eu não me lembro que tenha feito, mas todos os demais grupos parlamentares o têm feito e tem sido aceito pacificamente. E, portanto, eu creio que não se deve alterar a regra agora porque o PCP propõe. E, portanto, acho é que vale a pena, claro, discutir esta questão para situações futuras.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado Telmo Correia pediu a palavra.
Acho que, de uma forma muito breve, para dizer que assim é, o Sr. Deputado António Filipe tem razão objetiva naquilo que acaba de dizer, e que, do nosso ponto de vista, a única discussão que está aqui é saber se, perante vários requerimentos, seguiremos a ordem dos requerimentos numa primeira ronda, a ordem de entrada e de aprovação, ou se manteremos a ordem normal, dando oportunidade aos partidos de intervir sobre os requerimentos. Acho que essa é a única discussão, uma discussão que vale a pena ter, mas de facto há precedentes e da nossa parte assumimos os precedentes, quando foi o caso e já aconteceu no passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vou então colocar, depois consultarei os senhores coordenadores e mesa relativamente à metodologia, vamos seguir a mais lógica e conforme com o que estava previamente acordado, independentemente de futuras alterações. Sr. Deputado, vou colocar então à votação, quem vota contra o requerimento apresentado pelo PCP, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria só deixar, em termos, a minha opinião pessoal, acho que estabeleceu-se aqui um precedente que pura e simplesmente acaba com a lógica das regimentais. Porque uma qualquer maioria, mesmo que o maior partido da Assembleia, que neste caso, atualmente, é o PSD, vote contra um qualquer ponto autónomo, uma qualquer maioria aprova o ponto autónomo e com isso altera completamente a lógica da regimental. E, portanto, eu deixo aqui o meu protesto, porque acho que isto não é admissível e nunca a mesa devia ter aceito um princípio como este. Pontos autónomos, se querem pontos autónomos, no fim, não no princípio, porque subverte completamente a lógica das regimentais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Registramos a sua opinião, que aliás já tinha expresso, e relevo da qual já tinha dito que será ponderada para o futuro. Vamos então entrar no ponto 9, e eu convidava a Sra. Deputada Teresa Moraes para apresentar o relatório final da petição número 460, não adoto este silêncio, sobre adoções ilegais da IURD e abertura de comissão de inquérito parlamentar. Sra. Deputada Teresa Moraes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, a petição 460 de 13 terceira foi subscrita por 5.787 cidadãos e apresenta ao Parlamento duas pretensões: de que seja apreciada em plenário na Assembleia da República e que a Assembleia da República proceda à abertura e criação de um inquérito parlamentar para serem investigadas as graves situações de adoções forjadas. Citei, naturalmente, o texto da própria petição. No processo de tramitação desta petição, com vista à elaboração deste relatório, foram realizadas 4 reuniões com peticionários que solicitaram a possibilidade de virem acompanhados de outras pessoas que consideravam relevantes pelo esclarecimento dos próprios termos da petição. A primeira dessas reuniões, de resto obrigatória, aconteceu no dia 6 de março de 2018 e nela participaram 4 pessoas: Anabela da Piedade, primeira subscritora, Alexandra Borges, também peticionária e jornalista, Garcia Pereira, advogado de uma mãe presente, e uma mãe identificada como vítima destes processos, de quem foi pedida confidencialidade e que a Comissão, por essa razão, ouviu à porta fechada. A reunião tem o seu reporte no que diz respeito ao essencial do que se ouviu nas páginas 2 a 15 do relatório, e eu faço aqui, também para valer relativamente ao reporte das restantes reuniões, o esclarecimento de que optei por transcrever passagens das súmulas das próprias reuniões realizadas pelos serviços e com grande esforço, diga-se, para que o reporte feito no relatório fosse em todos os capítulos o mais fidedigno possível relativamente ao que foi ouvido nesta comissão pela relatora e pelas deputadas e deputados. Isto é, não fiz eu própria, com palavras minhas, o relato do conteúdo das reuniões, optando por transcrever as próprias palavras dos peticionários e, por isso, há extensas passagens do relatório que se encontram em itálico. As súmulas completas de todas as reuniões encontram-se em 4 dos 7 anexos, que estão juntos ao texto do relatório. No final da reunião, os peticionários entregaram um dossiê de documentação, cujo índice se encontra também transcrito nas páginas 15 a 20 do relatório e que foi distribuído aos grupos parlamentares. Trata-se de um dossiê deste tipo, distribuído aos grupos parlamentares e, portanto, acessível à consulta de todas as deputadas e deputados interessados. As restantes audições realizadas ouviram a doutora Teresa Brandão, ex-coordenadora do Serviço de Adoções da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que só não tinha sido ouvida na primeira reunião de peticionárias porque, e tinha sido anunciada, porque por razões de saúde não pôde estar presente nessa reunião. Convidada a pronunciar-se, se assim entendesse, por escrito ou presencialmente, preferiu ser ouvida em reunião. E foi ouvida a 10 de abril, porque assim o entendeu, sendo que o reporte desta reunião se encontra no relatório anexo número 5. Foi solicitada à Comissão uma nova reunião por parte das peticionárias Alexandra Borges e outras, que solicitaram vir acompanhadas de uma mãe, qualificada como vítima neste processo, e se fizeram ainda acompanhar pelo advogado Pedro Proença. O relato do que foi ouvido nesta reunião encontra-se também sumariado nas páginas 25 a 29 do relatório. A 4ª reunião no âmbito deste processo foi solicitada pela peticionária Amélia dos Santos, que veio acompanhada da doutora Rita de Cássia Silva e do advogado Gameiro Fernandes, e foi solicitada, como foi explicado na reunião, não apenas para se pronunciar e reportar às adoções especificamente mencionadas no objeto da petição, mas também por considerar importante reportar a diversidade de problemas que subsistem ainda hoje em adoções, que o advogado que as acompanhava qualificou, e cito, como ilegais ou pelo menos anómalas. O reporte do essencial do que foi dito nesta reunião encontra-se transcrito nas páginas 31 a 41 do relatório. Para além das quatro reuniões realizadas, foram oficiadas a tutela da Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para se pronunciarem sobre o objeto da petição. As respostas recebidas encontram-se anexas nos anexos 2 e 3 do relatório. Menciono ainda a diligência realizada pelo Sr. Presidente da Comissão, comunicando ao Ministério Público factos relatados na primeira audição de peticionários que pareceram à Comissão serem suscetíveis de ter relevância criminal e que se reportavam a duas das pessoas, hoje adultas, adotadas naquela altura, a que se refere o objeto da petição, uma Vera Lúcia Andrade, a outra Fábio Miguel de Andrade. E se cito estes nomes aqui é porque os nomes são hoje públicos e por diversas vezes comentados. No caso de Vera Lúcia, foi solicitado que se pudesse obter informação sobre o seu paradeiro, pois considerava-se que o seu desaparecimento era inexplicável. No caso de Fábio Miguel, foi solicitado que se averiguassem as causas da sua morte, uma vez que ela teria ocorrido em circunstâncias mal esclarecidas. Estes dois pedidos foram feitos pela mãe vítima que acompanhava as peticionárias nesta primeira reunião. Por se tratar de matérias que estão claramente fora da competência do Parlamento, foram tais informações comunicadas ao Ministério Público pelo Sr. Presidente da Comissão e, na sequência dessa comunicação e depois dela ter sido tornada pública, foi recebida na Comissão uma carta de Vera Lúcia Andrade, agradecendo a preocupação dos senhores deputados e informando que se encontrava bem. O tema da petição é conhecido das senhoras e senhores deputados. As pretensões dos peticionários são duas e claras, e tendo as senhoras e senhores deputados em mãos um relatório que é essencialmente o reporte, o mais fidedigno que me pareceu possível fazer das diligências realizadas na tramitação desta petição, julgo que não se justificará, pelo menos por agora, apresentar aqui uma síntese do conteúdo de cada uma das reuniões realizadas, algumas das quais duraram cerca de 3 horas. Porém, chamo a atenção das senhoras e dos senhores deputados para a importância, a gravidade dos factos e práticas reportados nestas reuniões e que estão detalhadamente descritos nas súmulas anexas. Porém, faço questão de me referir sumariamente ao capítulo 6º, que reproduz a opinião da relatora. E, portanto, se em relação aos pontos anteriores me parece que da leitura do relatório resulta, ou resultará, para quem o possa não ter ainda lido, o esclarecimento de tudo o que está em causa e da gravidade dos factos que foram reportados, já em relação ao capítulo 6º, que é facultativo e que reproduz a opinião da relatora, faço questão de dizer que, como é sabido, é direito dos relatores, muito frequentemente usado de resto, não se pronunciarem sobre o conteúdo das petições que relatam. É um direito, sucede com frequência, mas neste caso entendi que, dada a importância da matéria em causa, a necessidade que considero premente de esclarecer os factos invocados pelos peticionários, quer em relação a processos de adoção mais antigos, quer em relação à suposta continuidade de más práticas em processos de adoção recentes, não poderia neste caso omitir a minha opinião. Esta é, portanto, a única passagem subjetiva do relatório, pois todo ele foi elaborado com a preocupação de reproduzir objetivo e rigorosamente o que foi ouvido pela relatora e pelos deputados que, em algumas das reuniões, estiveram presentes. É, pois, minha opinião, expressa nas páginas 48 a 50 do relatório, que não deve, neste caso, o Parlamento limitar-se a uma mera discussão política no plenário, como de resto sempre teria de acontecer neste caso, por força do número de assinaturas de que a petição dispõe. É a minha opinião que os factos relatados e ouvidos pelos deputados a terem ocorrido como reportado revelam atuações reprováveis por parte de instituições e são suscetíveis de configurar violações graves de direitos fundamentais de crianças e de progenitores. É a minha opinião que, a serem confirmadas práticas que ainda hoje decorrerão no âmbito da retirada de crianças às famílias e no âmbito dos processos de adoção, poderão estar em causa novas violações de direitos fundamentais em curso. E é, portanto, minha opinião que o Parlamento não deve deixar de fazer o pleno uso e completo de todas as suas competências de fiscalização da atuação das entidades envolvidas e também, se for caso disso, das suas competências legislativas. E só saberemos se é caso disso se fizermos um trabalho profundo, exaustivo e conclusivo sobre tudo o que se possa ter falhado no passado e tudo o que possa estar ainda a falhar no presente. Por isso, sem fazer eu próprio uma escolha que na prática me ultrapassa quanto ao modelo a seguir pelo Parlamento, na sua intervenção, naquela que vier a optar fazer, afirmo, no entanto, no relatório e reitero que o modelo escolhido para esta intervenção deverá ser aquele que garanta ao Parlamento a maior eficácia possível para dotar a Assembleia da República de todos os dados que permitam às deputadas e deputados tomarem as iniciativas e as medidas que acautelem os direitos fundamentais de progenitores e de crianças. Estou naturalmente disponível para esclarecer as dúvidas que as senhoras e os senhores deputados possam ter sobre esta matéria e quero finalmente agradecer ao Senhor Presidente a colaboração que por diversas vezes me deu em circunstâncias em que tive dúvidas sobre o caminho a seguir no processo de tramitação desta petição e também a todo o apoio da Comissão, que teve muito poucos dias para produzir cerca de 50 páginas de súmulas que acompanham este relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Queria felicitá-la pelo relatório que acaba de nos apresentar e manifestar profundo e sincero reconhecimento pelo empenho, pelo rigor e pela determinação que colocou na coordenação deste grupo de trabalho. Muito obrigado. Está inscrito o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu pedi a palavra não tanto para pedir esclarecimentos, mas para fazer algumas considerações. A primeira, para felicitar muito vivamente a Sra. Deputada Teresa Moraes e o relatório excelente que aqui nos apresenta revela como foi, revela aquilo que sabíamos, que a sua escolha como relatora para esta petição seria uma escolha acertada e, de facto, apresenta-nos aqui um relatório de excelência e queria agradecer-lhe muito vivamente por isso, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tanto mais, porquanto, dada enfim, a coincidência de trabalhos parlamentares que afetam os grupos parlamentares de menor dimensão, não nos permitiu estar presente em audições que foram realizadas e, portanto, a cuidadosa súmula que aqui nos é apresentada e os extratos desenvolvidos que são aqui apresentados e que tivemos a oportunidade já de verificar e de ler, são importantíssimos para quem não teve a possibilidade de acompanhar em toda a sua extensão os demorados e rigorosos trabalhos que foram feitos no âmbito da apreciação desta petição. E, portanto, um agradecimento por tudo isto. Este relatório é, de facto, um relatório de grande qualidade e que aborda um tema de enorme importância. E queria aqui rever-me, de certa forma, na opinião da Sra. Deputada. Naturalmente que, como bem disse e escreveu, a opinião do relator é livre e é insindicável, mas queria dizer que a opinião que aqui expressa enquanto relatora desta petição é merecedora, do nosso ponto de vista, da maior consideração por parte desta Assembleia e que não deve ficar por aqui, ou seja, não deve, e reconheço toda a razão quando a Sra. Deputada diz que no âmbito da apreciação desta petição, que ainda terá de ter uma próxima fase, que é a necessária discussão em plenário, a obrigatória discussão em plenário, talvez seja essa a altura para que se possa
equacionar a melhor forma da Assembleia da República vir a abordar este problema, conscientes que estamos, que não estamos a discutir apenas um problema do passado, apesar da gravidade dos factos relatados no passado, mas é extremamente preocupante a ideia de que situações como estas possam continuar a ocorrer. E desse ponto de vista, é um dever indiscutível da Assembleia da República encontrar a melhor forma de atuar por forma a prevenir situações como essa. E, portanto, queria, não me alongando mais, felicitar muito vivamente a Sra. Deputada Teresa Moraes, agradecer-lhe o cuidado que colocou na apreciação desta petição enquanto relatora, que aliás não nos surpreende, e dizer que da nossa parte estamos empenhados em contribuir para que as sugestões implícitas neste relatório de que a Assembleia se debruce atentamente sobre este problema e possa atuar, se necessário, do ponto de vista legislativo, queríamos manifestar o nosso total empenhamento em que este propósito seja levado por diante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Associar-me aqui também às saudações e aos cumprimentos que endereçou o Sr. Deputado António Filipe à Sra. Deputada Teresa Moraes. Este é um trabalho exemplar e de excelência da Sra. Deputada, como aliás era de esperar. Felicitá-la por isso e pela qualidade e também pela brevidade que imprimiu neste trabalho, até porque a gravidade dos factos exigia de facto celeridade e ela foi cumprida com toda a qualidade, como disse. O CDS anunciou já a pretensão de se fazer constituir uma comissão técnica independente para que fossem averiguados os factos aqui relatados, até porque os peticionários pedem isso mesmo de uma forma diferente, mas acabam por vir ao nosso encontro, porque mais do que legislar, que é o que não é exatamente isso que eles pedem, o que pedem é que se averigue para prevenir situações futuras, e portanto o CDS anunciou já isso, estava à espera da finalização deste relatório para ver se havia mais alguma coisa a acrescentar àquilo que era conhecido. Estamos agora em posse de todas as indicações e de todos os esclarecimentos, e por isso daremos agora a entrada desta comissão, da Constituição, de um projeto de lei solicitando a Constituição desta Comissão Técnica Independente, agora mesmo, e esperemos que os demais partidos se associem a esta iniciativa do CDS, no sentido de facto de se averiguar aquilo que se passou e, sobretudo, prevenir que situações futuras ocorram. E evitar que novamente tenhamos que discutir questões como estas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu, antes de mais, queria saudar a Sra. Deputada Teresa Moraes por este relatório e por ser tão detalhado e tão claro na exposição e nos factos, muito factual, isso é muito importante, sobretudo numa matéria tão sensível. Não podemos deixar de ler atentamente a opinião da senhora relatora. Sabemos que ela não é aqui escrutinada, mas de qualquer forma debruçámos-nos sobre ela e lemos-la atentamente, e o ponto 4 cria-nos e sugere-nos aqui alguma preocupação relativamente aos factos presentes, porque há uma referência que diz que não apenas a factos e práticas passadas, mas a procedimentos atuais. E tendo em conta esta opinião e esta constatação da senhora deputada Teresa Moraes, na sua opinião, nós entendemos que é fundamental, já que pode haver aqui alguma situação de ilegalidade no presente, nestes processos, é fundamental, o Partido Socialista julga fundamental ouvir a senhora Procuradora-Geral da República nesta matéria, uma vez que não estamos só a falar do passado e daquilo que a senhora Procuradora-Geral da República já emitiu enquanto parecer relativamente ao processo que esta petição se debruça, mas havendo aqui alguma suspeição de haver situações no presente, para nós é fundamental ouvir a senhora Procuradora-Geral da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu queria juntar-me àquilo que é a felicitação relativa a este relatório, que nos permite, de facto, ter um conhecimento aprofundado daquilo que se passou nas audições e também dos documentos que foram enviados e, portanto, os parabéns por este trabalho, que é muito útil, e por esta descrição bastante pormenorizada de toda esta situação. O Bloco de Esquerda esteve presente em alguma das audições, não conseguiu estar presente em todas também, e, portanto, evidentemente, este relatório é extremamente útil para a percepção e para a compreensão daquilo que aqui se trata. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda se associa às indicações de que é necessário averiguar e é necessário perceber-se se os procedimentos que envolvem passados ou atuais e que envolvem as questões da institucionalização do acolhimento residencial de crianças e da adoção de crianças, portanto, esta averiguação de que tudo seja feito na legalidade e para se garantir que tudo seja feito na mais estrita legalidade, portanto, e associamo-nos a isso. Gostaria, de qualquer das formas, de salientar apenas uma questão, e que tem a ver com o facto de uma coisa é aquilo que se reporta às adoções que estão relacionadas com a IURD e a factos passados e que poderão, enfim, estão também já a ser investigados e poderão ter aqui alguns contornos de ilegalidade, não sabemos, vamos ver. Outra coisa é aquilo que se reporta às questões atuais. E esta, por vezes, estas suspeições podem também trazer um clima geral de suspeição em relação àquilo que é a adoção de crianças, ou pelo menos passar-se a ideia de que a adoção de crianças é um negócio qualquer obscuro que se faz em Portugal. E nesse sentido, eu queria alertar para, não estou a dizer que é isto que sai deste relatório, muito pelo contrário, mas queria alertar para o facto de, e isto são factos facilmente comprováveis pelos relatórios que têm sido emitidos, são emitidos anualmente pelo Instituto da Segurança Social relativamente à caracterização das crianças e jovens acolhidos em acolhimento residencial, e que nos mostra claramente que o projeto de vida de adoção, que é elaborado nas instituições de acolhimento, nos centros de acolhimento temporários, mas que tem sempre que ser, e muitas vezes não é, tem sempre que ser validado por via judicial, mas a elaboração dos relatórios nestas instituições, que são feitos pelas instituições, mas também em articulação com as CPCJs, com as equipas da Segurança Social, etc., etc., decresceu nos últimos 10 anos 26%. E, portanto, o projeto de vida de adoção é definido para cerca de 10% das crianças que são acolhidas em acolhimento residencial, em instituição. 10%, as outras 90% têm outros projetos de vida. Destas crianças, destes 10%, apenas uma pequena parte tem, de facto, depois o projeto de vida de adotabilidade decretado pelo Tribunal. E, portanto, é apenas para salientar e para reforçar aqui o facto de que devemos investigar, enfim, devemos fazer o papel que compete de fiscalização à Assembleia da República em todas estas matérias, mas termos também em conta que esta suspeição que se está a gerar em volta destas questões não deve mascarar aquilo que é de facto a realidade e que é, enfim, que é uma realidade que mostra que se tem vindo cada vez menos a recorrer à adoção e, aliás, que as primeiras medidas, isto também é facilmente comprovável, as primeiras medidas para crianças em acolhimento residencial são sempre as medidas de reintegração na família nuclear ou alargada, especialmente nuclear, e, portanto, que também aquilo que devemos aqui retirar e que devemos tentar perceber é, de facto, como minorar a institucionalização de crianças, mas também o tempo que as crianças passam em instituições. Os tempos de institucionalização são enormes, na média calham entre os 2, 3, 4 anos, mas há crianças que vivem institucionalizadas uma vida inteira até à sua maioridade e, portanto, penso que isto é extremamente grave e que nos deve convocar a todos também para percebermos estas situações e percebermos como podemos mudar isto já agora neste processo que, mais uma vez, volto a reforçar, acompanhamos e achamos que todas estas questões devem ser escrutinadas e devem ser absolutamente transparentes e, portanto, apoiamos aqui provavelmente as propostas que vierem a ser apresentadas nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero naturalmente agradecer ao Sr. Presidente e às Sras. E aos Srs. Deputados que intervieram as referências gentis que fizeram ao relatório e ao trabalho que está subjacente a este relatório. Fico naturalmente compensada por essas observações de um trabalho que foi de facto intenso nos últimos tempos, mas que não foi apenas meu, foi também de quem me acompanhou nestas reuniões e foi sobretudo, como sublinho também, dos serviços da Comissão que fizeram um enorme esforço para conseguir listar a imensidão de documentos que foi enviada para a Comissão e também de realizar em curto tempo as súmulas. Sobre as observações que foram feitas, eu limitava-me a comentar duas, porque são as únicas que, julgo eu, do meu ponto de vista, não são mais importantes do que as outras, mas são aquelas que podem justificar alguma resposta. A primeira, para dizer que naturalmente o Partido Socialista tem toda a legitimidade para chamar a senhora Procuradora, chamará quem entender, da parte da relatora, nenhuma reserva quanto a isso, mas então deveríamos ponderar também chamar diversas outras entidades. Porque o ponto 4, quando se refere às circunstâncias de haver informações trazidas ao conhecimento da relatora e dos deputados relativamente a práticas recentes, refere-se em muitos casos a práticas da segurança social e, portanto, deixar apenas esta menção para que se pondere então quem é que se deve ouvir. Por outro lado, a audição avulsa de entidades, sejam elas quem forem, pode ter sempre utilidade, mas deveria, porventura, ser enquadrada no dito modelo que viesse a ser adotado pelo Parlamento, se é que é isso que queremos fazer, no âmbito de um conjunto de audições alargado que nos pudesse dar o retrato completo do que se passou e do que se está a passar. Não será, do meu ponto de vista, uma, duas ou três audições avulsas a fazer nos próximos tempos que poderão esclarecer o que aqui está em causa. E eu queria, a esse respeito, dizer à Sra. Deputada Catarina Marcelino que lhe recomendo, o que se calhar já fez, admito que já tenha feito, uma particular atenção ao anexo 6, que se reposta à audição de 12 de abril de 2018, em que ouvimos a senhora peticionária Amélia dos Santos, que é uma avó, que tem neste momento a seu cargo, em guarda provisória, há vários anos, um neto, filho de uma filha que foi assassinada num contexto de violência doméstica e que não consegue ter mais do que a guarda provisória porque as técnicas da Segurança Social consideram que a senhora não tem condições, por causa da idade, de tomar conta do seu neto e, portanto, os relatórios apontam todos no sentido de recomendar a adoção desta criança. Trata-se, portanto, de um caso que envolve diretamente uma pessoa ouvida nesta comissão e que a dado momento diz que não há nenhuma razão e que já se sujeitou a todos os testes, a todas as visitas, a todos os relatórios. Não há nenhuma razão, a não ser a circunstância de ser avó, para que haja reservas à entrega definitiva do seu neto à sua guarda e que ela o tenha à sua guarda, em termos provisórios, há vários anos. Isto é um exemplo, apenas para dar algum, de uma circunstância que foi conhecida de um facto recente, aliás, em curso, porque esta senhora foi ouvida a semana passada e esta situação está a acontecer neste momento. Da mesma forma, foi reportada nessa mesma reunião pela doutora Rita de Cássia Silva, que é antropóloga, um conjunto de situações de mães, no seu próprio relato, muitas delas de origem africana, a quem estarão a ser retiradas as suas crianças por razões de circunstâncias meramente económicas ou financeiras. Isto é, a senhora doutora Rita de Cássia, que conhece vários casos, fundamentou aqui as suas reservas quanto ao que está a acontecer e as suas preocupações, centradas nos procedimentos das instituições públicas que têm a cargo estes processos, designadamente a Segurança Social, relativamente à retirada de crianças, que o estarão a ser apenas porque as mães não têm condições económicas e financeiras neste momento que a Segurança Social considere suficientes. Diz a certa altura se não seria preferível que o Estado ajudasse as mães a ter condições para manterem os seus filhos, em vez de encaminhar essas crianças para instituições e pura e simplesmente dá-las como em condições de adotabilidade. Portanto, estamos a falar de situações que estão a decorrer, mas que envolvem um conjunto de entidades públicas, e se nós entendermos que as devemos ouvir antes mesmo da constituição de um qualquer modelo que investigue a fundo tudo o que se passou, então porventura teremos que acrescentar mais algumas entidades à sugestão que foi feita pelo Partido Socialista. Eu recomendo também às senhoras e aos senhores deputados que possam não ter feito ainda a leitura do relatório Mães e Crianças em Portugal, que foi deixado precisamente pela peticionária Amélia dos Santos e por um conjunto de pessoas que fazem parte de uma associação preocupada com estas circunstâncias que estão a decorrer na atualidade e que é o movimento da alerta à retirada de crianças e adolescentes. Queria dizer à senhora deputada Sandra Cunha, para terminar, que compreendo perfeitamente as preocupações que tem relativamente a um eventual desgaste que toda esta polémica possa produzir sobre as virtualidades do Instituto da Adoção. De resto, estive ligada durante muitos anos a essa matéria, fiz parte na nona legislatura da comissão que fez a revisão do regime jurídico da adoção. A adoção é um instituto que acarinho e que considero absolutamente fundamental, mas não há dúvida de que os factos que têm sido vindo ao nosso conhecimento nos últimos tempos nos permitem duvidar sobre alguns dos procedimentos que estão no passado foram adotados e que estão em curso neste momento no âmbito de processos de adoção. E, portanto, sem pôr em causa a virtualidade do Instituto, temos de ir mais fundo para perceber o que é que está a falhar nestes processos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Seguramente que todos partilhamos o seu empenho, não só na resposta a esta petição, mas no reconhecimento de que estamos perante problemas multifacetados, problemas que respondem a diversos tipos de responsabilidade e de que o Parlamento não pode ignorar questões, algumas delas endógenas na nossa sociedade civil e na nossa administração, e que necessariamente lhe teremos de encontrar respostas adequadas. Vou pôr então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade, reiterando os agradecimentos que foram devidamente prestados à relatora e coordenadora do Grupo de Trabalho. Sra. Deputada Teresa Moraes, uma vez mais, muito obrigado. Entramos então, pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há algum parecer. Nos outros assuntos, queria destacar que estamos com um atraso de um quarto de hora relativamente à audição da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna. Portanto, vamos concluir os trabalhos. Pedia que, dentro de 10 minutos, o mais tardar, as senhoras e os senhores deputados comparecessem na sala número 8, não é? Ou é esta?